Passa a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, até 20 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, nobre advogado de defesa, eu pessoalmente tinha, senhor presidente, senhor relator, uma grande expectativa em relação a como seria o relatório do nobre senador Anastasia. Por uma razão muito simples, conheço o senador, homem correto, jurista, e diante das provas dos autos, de tudo aquilo que foi provado pela perícia, pelas testemunhas, pelos documentos, tinha eu uma expectativa. Conseguiria o senador Anastasia se libertar da paixão partidária e olhar os autos? Olhar as provas? Olhar o direito? Conseguiria ele utilizar todo o potencial que sempre teve para buscar a verdade ao invés de curvar-se à paixão? Com todas as vênias, o nobre relator, com toda a sua genialidade, não conseguiu isto. Conseguiu defender com o brilhantismo de praxe a tese do seu partido. Mas, efetivamente, ele não conseguiu reunir e captar a verdade destes autos. E foi obrigado, pela paixão, não por má fé, não por dolo, mas por paixão, a fazer algumas concessões aos elementos probatórios que estão aqui reunidos. Começo a mencioná-los pontualmente, nobre senhor senador. Vossa Excelência tinha dificuldade de encontrar provas que o amparassem. E utilizou, por exemplo, várias situações que não correspondem àquilo que está dado. Veja, por exemplo, o parecer da Advocacia Geral da União citado às páginas 135 do relatório de Vossa Excelência. Vossa Excelência cita esse parecer dizendo, olha, agiu, embora entendendo que não é operação de crédito às pedaladas, chega a dizer, numa frase no final, que a mesma operação de forma continuada restaria caracterizada como operação de crédito. Ou seja, que a AGU reconheceria isto, que o atraso no pagamento qualificaria uma operação de crédito. Eu fiquei espantado, porque eu fui advogado-geral da União e nunca soube, nunca tinha notícia de um parecer. E fui ver, mas não precisei de muito, porque Vossa Excelência, páginas seguintes, mostra do que se trata. Algumas páginas depois, Vossa Excelência cita este parecer, páginas 166, e deixa claro que nessa não é a posição da AGU, como Vossa Excelência afirmou por duas vezes nesse relatório. O que a AGU diz é que ad cautelam, até que o tribunal decida, tomem cuidado e não façam isso. Ele não disse que operações de crédito seriam efetivamente qualificadas com atraso em pagamento. Jamais disse isso. Então, Vossa Excelência, possivelmente pela paixão partidária, não pôde ler bem o parecer que Vossa Excelência mesmo transcreveu. Uma outra questão, e Vossa Excelência frisou isso agora, por isso entendo que é a paixão que turva os fatos. Veja, Vossa Excelência, a tabela que apresenta o relatório, a página 100. Vossa Excelência diz, olha, os decretos, e falou que em homenagem à defesa se fazia isto, mas que os decretos eles implicavam realmente ofensa às metas porque implicaram em pagamentos. E que havia uma tabela que demonstrava claramente isto. Senador Anastasia, a tabela está errada com todas as vênias. Pelo menos para o fim que Vossa Excelência mencionou. Por que está errada? Note, a tabela inclui a soma dos decretos, mas inclui na soma suplementação por anulação, que obviamente não impacta nada dentro do seu próprio raciocínio. E também não diferencia as despesas primárias e receitas. Inclusive, aquela parte efetivamente colocada dos gastos com despesas financeiras. É óbvio que isto não impacta a meta porque é neutro. Você já reconheceu isto e poderia ter ido na perícia, porque a perícia dá uma tabela que mostra isso. Página 127 do laudo, tabela 38. Ela sim mostra com exatidão que os decretos, ao contrário do afirmado por Vossa Excelência, não impactam em nada do ponto de vista dos gastos. A soma dos decretos é neutra, que um compensou o outro. Então, Vossa Excelência, nesse ponto, a paixão impediu que este plenário conhecesse a verdade. Ou seja, os decretos não implicam em nenhum gasto, em absolutamente nenhum. Como também atribuo à paixão, nobre senador Anastasia, a afirmação textual que Vossa Excelência faz às páginas 77. Não se deve admitir que o excesso de arrecadação estimado em pontos específicos possa servir de fundamento para abertura de créditos adicionais. Vossa Excelência sustenta a tese que o excesso de arrecadação tem que considerar o todo. Senador Anastasia, basta ler o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, a Lei 13.115 de 2015. Ele prevê no artigo 4º, inciso 12, letra A, 4º, inciso 12, 2B, 4º, 15, que é excesso de arrecadação de receitas próprias geradas por essas entidades. Seguramente, Vossa Excelência citou, inclusive, um doutrinador que defende esta tese, mas ele comentava a Lei 4.320. A lei orçamentária é clara ao afirmar isto, e nem o próprio TCU chegou a dizer isto. Mas Vossa Excelência, possivelmente de forma apaixonada, afirmou que excesso de arrecadação deve considerar toda a arrecadação da administração. Com a devida vênia, a lei é clara e aponta o oposto. Outro aspecto. Vossa Excelência cita várias testemunhas, uma foi mencionada pela senadora Vanessa. Mas várias das citações feitas por Vossa Excelência interrompe a narrativa. Eu me lembro que, quando na primeira fala de Vossa Excelência, eu discuti com Vossa Excelência o pensamento de Hamilton, e havia um truncar da fala de Hamilton, eu disse, mas continue. E agora eu falo para algumas testemunhas. Vossa Excelência tira a ilação da parte do depoimento que lhe apetece, pela paixão, mas esquece a continuidade. Fez isso, por exemplo, com o ministro Adams. Apesar das alegações finais, nós temos mencionado que a acusação laborava mal. Porque, até onde lhe interessa, Vossa Excelência fala, olha, ele se reuniu com ministros. Mas depois, o ministro Adams vem e diz, com a presidenta, eu me reuni só depois para discutir essa questão do Tribunal de Contas ter decidido. E Vossa Excelência omitiu essa parte do depoimento Adams. Por quê? Como também, se Vossa Excelência me permite, no caso da Esther Dueck, bem lembrado aqui, pela nobre assinadora Cátia Abreu. Quando ela diz, não estamos considerando a meta, Vossa Excelência interrompeu. Mas logo em seguida ela diz, por quê? Ela explica. Então, Vossa Excelência, na ânsia e na necessidade de reunir provas que não tinha, foi obrigado a truncar depoimentos, e são vários, eu não vou me prolongar. O farei se tiver tempo nas alegações, na contestação ao Libelo, a manifestação sobre o Libelo. Mas várias testemunhas tiveram as suas situações truncadas para que Vossa Excelência pudesse construir o raciocínio de Vossa Excelência. Também observo, se me permite, faz uma crítica duríssima ao orçamento de 2015, dizendo, olha, o executivo elaborou mal, superestimou receita, existe a prova da irresponsabilidade do executivo. Senador Anastasia, o orçamento é aprovado por esse legislativo. Ou seja, de quem foi a irresponsabilidade? Observo que o próprio legislativo discutiu aqui aumentar a receita que o executivo mandou. E o relator à época era o senador Romero Jucá. E foi o então ministro da Fazenda que mandou para esta casa uma proposta de redução da receita. E Vossa Excelência omitiu esse fato. Houve uma proposta, sim, do governo para reduzir, inclusive, a sua estimativa original, e não aquela que tramitava na Comissão de Finanças. E Vossa Excelência acusa o executivo de ter sido irresponsável. E a paixão. No que diz respeito aos decretos, pondera Vossa Excelência, Vossa Excelência desenvolve uma tese que eu tenho todo respeito, embora discorde com veemência. Vossa Excelência entende que a compatibilidade com a meta prevista no artigo 4º da lei orçamentária, ela tem que estar sob dois polos. Sob o polo da compatibilidade orçamentária e sob o polo da compatibilidade da execução. Ou seja, são as duas coisas. E Vossa Excelência há pouco leu a lei de responsabilidade fiscal para extrair esta conclusão. Com a devida vênia, a lei diz exatamente o oposto. Se vocês olharem o artigo 8º e o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a primeira coisa que lá se faz é estabelecer a necessidade de uma programação financeira. Sabe por quê? Porque o próprio orçamento, dentro da sua visão, já pode ser votado de forma incompatível com a meta. O próprio orçamento já nasce. Por quê? Porque existem créditos que, se aprovados no último quadrimestre, a Constituição manda colocar no orçamento e lá não está previsto. E os restos a pagar, que não estão no orçamento? Não feririam a meta? Ou seja, dentro desta lógica, senhor relator, o orçamento já é votado incompatível com a meta. Por isto que, efetivamente, esta tese não pode prosperar. Mas eu respeito quem não pensa como eu penso. Eu respeito. Respeito se Vossa Excelência acha isso. Vossa Excelência diz que o nosso sistema deve ser chamado de Império da Boca do Caixa. Ou seja, só olhamos o exercício. Claro, meta fiscal é fiscal. Ela não é orçamentária. Se não, repito, o próprio orçamento já nasceria incompatível dentro da lógica defendida por Vossa Excelência. Por causa do resto a pagar, por causa de todos os outros créditos que têm que ser suplementados pela Constituição e que não estão previstos no orçamento. Mas Vossa Excelência entende que, como nós só vemos meta fiscal como fiscal, porque é meta fiscal, nós estaríamos diante do império da boca do caixa. Mas e o raciocínio de Vossa Excelência? Império do quê? O orçamento que não pode ser gasto, porque está contingenciado, teria que ter uma meta de compatibilidade. Me lembra Platão no Mundo das Ideias. Vossa Excelência navega como se as ideias tomassem conta do real. O que importa para a meta não é efetivamente o ideal. O que importa para a meta, senador Anastasia, é o quanto se gasta. Então, portanto, se nós trabalhamos no império da boca do caixa, Vossa Excelência trabalha no império do mundo das ideias. No império onde a forma prevalece sobre a substância. Onde meta fiscal pode levar à cassação de um mandato de um presidente, mesmo se tem um centavo a mais gasto por decreto. Conforme demonstro pela tabela da perícia, não por aquela que Vossa Excelência apontou com a devida vênia pela paixão de forma equivocada no relatório. Quero também observar a Vossa Excelência que Vossa Excelência também passou batido, correndo, falou sobre a questão que a meta é anual. Vossa Excelência exige que a cada passo, a cada bimestre, exista uma compatibilidade. E, mais uma vez, a lei de responsabilidade é clara. Se Vossa Excelência ler nitidamente o que diz o artigo 4º, parágrafo 2º, diz o 2, demonstrativo de metas anuais. Ora, eu tenho que, a cada bimestre, fazer relatórios para verificar o que é compatível e o que não é compatível. Para quê? Para dizer se a meta foi efetivada? Não. Para tomar as medidas para frente. Porque no final do ano... Final do ano, que eu verifico se a meta foi atingida ou não. E não, ao contrário do que Vossa Excelência diz, não se transformará o legislativo num cartório de homologação se isso acontecer. Porque a meta é anual. Então lá eu vou verificar. Se eventualmente a previsão de receitas não for suficiente, como aconteceu, se propõe a mudança, o legislativo examina de forma soberana. Se foi, o governo que mostre como cumpriu. Mas a cada bimestre tentar provar ou exigir que se cumpre significa uma interpretação que nunca antes foi feita. Nada contra a novidade, senador. Eu respeito a interpretação de Vossa Excelência, respeito quem acha que o império da forma prevalece sobre a substância, eu respeito quem acha que a meta tem que ser provada a cada passo, respeito. Agora eu não puno quem não pensa como eu. Especialmente se é uma interpretação consolidada historicamente como essa era. Historicamente consolidada. Dirá o senhor, não, mas como? O Tribunal de Contas da União nunca apreciou essa questão. Como não? Vossa Excelência esqueceu de olhar a defesa quando nós citamos o Acórdão das Contas de 2001, que claramente fala e examina os decretos de Fernando Henrique Cardoso. Vossa Excelência esqueceu de atentar que todas as contas, inclusive a de 2009, tem uma tabela em que o Tribunal de Contas examina os créditos suplementares. Por que o Tribunal de Contas nunca apontou? Omissão? E se os decretos, efetivamente, durante todos esses anos, ofendiam o poder regulamentar, como diz Vossa Excelência, por que que nunca nenhum deputado e nenhum senador apresentou um decreto legislativo para assustá-los? Por quê? Todos dormiram? Todos dormiram e, de repente, alguém acorda. Acorda em 2015. Por quê? É essa a questão que se coloca, senador. Imaginar que o Tribunal de Contas subitamente acordou quando todos dormiam é algo que efetivamente é difícil de convencer. Mas imaginemos que tenha acordado. Quer se punir para o passado. É isto. Como se não houvesse uma outra interpretação. E há um momento, inclusive, senador Anastasia, que Vossa Excelência comete um ato falho. Porque Vossa Excelência, em dado momento, após dizer que o governo induziu, que o governo fez, Vossa Excelência diz, é a máquina burocrática que buscou a interpretação que melhor lhe acomodava. Vossa Excelência disse textualmente. Ora, se a máquina, então, procurou a melhor interpretação que lhe acomodava, como pode ter a Presidente da República ser responsabilizada por isto? Vossa Excelência comete um ato falho, uma passagem, impressionantemente falho, porque diz que foi a burocracia que construiu isso e que as provas eram claras. Bom, se foi a burocracia que construiu isso, muito bem, você entende que a burocracia está errada? Perfeito, mas a Presidente entra onde nisso? Em não ter evitado, quando todos acordam. Quando todos os senadores dormiram, quando todos os deputados dormiram, quando o tribunal dormiu, todos dormiu. Então, de repente, a presidenta é instada por uma decisão final, a faça. Ela fala, tá bem, daqui para frente eu faço. Mas agora vai ser punido porque não fez. Como? Isso estava consolidado. As testemunhas foram claríssimas. Era um entendimento parametrizado. Estava tudo definido, tudo consolidado. E Vossa Excelência vislumbra nisso dolo da presidenta? E Vossa Excelência, para justificar o dolo, então, comete uma omissão com todas as vênias. Vossa Excelência esqueceu de comentar o relatório pericial, quando ele diz que a presidenta não foi alertada da ofensa da meta. E faz, então, um malabarismo retórico. Qual é? Olha, a presidenta recebeu, de fato, uma exposição de motivos que diz que as metas, efetivamente, não seriam ofendidas. Mas depois de 5 dias, vem e assina um projeto de lei dizendo a profunda mudança das metas. Senadora Anastasia, a visão dominante era que as metas não seriam ofendidas. Por quê? Porque esta visão da substância cedendo espaço à forma, criada por Vossa Excelência e pelo procurador Júlio Marcelo, não existiam. Então todos diziam: olha, presidente, não vai ferir a meta. O presidente não vai ferir a meta. Por quê? Porque se controlava a meta fiscal, não a tal da meta orçamentária. E há nisso má fé da senhora presidente da República, por ter pedido uma mudança da meta. Claro que ela tinha que pedir, a receita tinha caído. Onde se relaciona isto? Não há nenhuma relação. É que Vossa Excelência não tinha nenhum argumento para dizer que houve má fé da presidente da República. Teve que criar. A paixão cria essas possibilidades. No que diz respeito às pedaladas, e o tempo é muito pequeno para que eu possa comentar tudo, Vossa Excelência parte da ideia de que a operação de crédito, eu acho fantástico que você não rebate o argumento das alegações finais, embora tenha dito que utiliza os meus fundamentos de defesa para dizer que é operação de crédito, Vossa Excelência esqueceu do principal. Como é que uma relação que não é operação de crédito, pelo atraso, vira operação de crédito? É dialético. Nem Hegel e Marx talvez conseguissem explicar como uma relação jurídica, que é uma, vira em outra. O atraso gera operação de crédito. E chega a Vossa Excelência dizer: mas não é em todos os casos, é só quando é uma relação de atraso entre a administração e o banco, banco público. Se não, em outras relações não é, é só nesse caso. É um estranho caso em que uma mutação jurídica acontece fora das situações efetivamente naturais do mundo jurídico. Uma tese inovadora, e eu respeito a tese inovadora. O que eu não posso aceitar é a criminalização de quem não pensa como Vossa Excelência. Isso é de um autoritarismo, especialmente quando é retroativo. Quando isso nunca existiu, quando isso nunca foi levantado, e as provas desse processo são mais do que evidentes relativamente a isso. E aí vocês tinham um problema. Qual o prazo? Qual o prazo? Não tem prazo, a portaria não tem prazo. Como é que eu posso ter operação de crédito sem prazo? Como é que eu posso dizer que atrasou sem prazo? Como é que eu posso fazer? Vossa Excelência foi criativo. Vossa Excelência disse que tem que se aplicar o artigo 332 do Código Civil, que fala das obrigações condicionais. Senadora Anastasia, condição é fato futuro e incerto. O próprio Código Civil assim o define. Dizer que a liquidação é incerta, como? Ela é certa, ela é devida. O incerto é aquilo que eu não sei se pode ou não ser realizado. Isto é uma condição. Quando a situação é certa, é termo. Quando é condição, é fato incerto. Vossa Excelência sabe melhor que eu isso, professor e douto que é. Claro. Diante deste quadro, senador, Vossa Excelência criou, com base nisso, com base num decreto que o governo baixou a posteriori para aplicar e criar um prazo retroativo de 40 dias. E com base nesse prazo retroativo de 40 dias, Vossa Excelência vem e diz com todas as vênias: há um atraso. No prazo que Vossa Excelência criou, sem concordância de credor e devedor, Vossa Excelência criou este prazo para justificar 4 meses de atraso nas situações de 2015, que aí gerariam novas contrações de crédito. Mas é tão curioso que Vossa Excelência, embora tipifique o delito no dispositivo que fala contrair operação de crédito, Vossa Excelência pretende penalizar a presidente não pelo que ela contraiu, mas pelas dívidas passadas a 2015. O tipo é contrair. Contrair são 4 meses, pelo que Vossa Excelência apronta. Mas você se contradiz de uma forma incrível quando diz que a presidente também é imputada por não ter pago dos anos anteriores, inclusive 2008, Vossa Excelência cita. Como? Se foram contraídos anteriormente dentro da sua linguagem? Como é que se explica isso? E mais uma vez aqui, nobre senhor relator, eu lembro de uma questão. Vossa Excelência, mais uma vez, disse que o Tribunal de Contas não sabia de nada, não sabia. E eu quero citar um grande autor mineiro, um jurista mineiro, administrativista de linha, que disse certa vez o seguinte: em um Estado de Direito, são normais e necessárias tanto as alterações nas regras como a atuação dos órgãos de controle público. Mas o ambiente institucional tem de ser capaz de conciliar as mudanças e controles com o valor da segurança jurídica, evitando que pessoas e organizações vivam em permanente risco e instabilidade. Em nosso país, temos falhado quanto a isso. Quem é esse autor? Antônio Anastasia. Ou seja, Vossa Excelência diz que os órgãos de controle não podem fazer o que Vossa Excelência agora defende que tenham feito. É a paixão. Eu não vejo outra explicação para isso. E também nesse ponto, eu lhe digo, a professora, nossa professora, Isabel Derzi, Vossa Excelência ataca o Ministério Público Federal, inclusive dando um repto ao Procurador da República. Vossa Excelência fala, não é analogia em malam partem, é uma interpretação extensiva, ou seja, o senhor errou no conceito, senhor procurador. Por favor, ele não errou. Basta ler a professora Isabel Derzi, para percebermos que, no caso, é analogia em malam partem, sim, e não interpretação extensiva. Por quê? Porque os conceitos que estão tipificados não têm nenhuma identidade para que eu possa estender. Eu estou criando uma nova realidade que está fora do conceito. Analogia em malam partem, sim. Estava certo? Está certo, doutor Marx, quando fala isso. E com todas as vênias, Vossa Excelência não podia admitir isto, porque a partição não lhe permite. Vossa Excelência não pode fazer concessões a nenhum tipo de prova que pudesse infirmar aquilo que efetivamente Vossa Excelência afirma. E em relação à situação da culpa, perdão, do dolo, Vossa Excelência diz algo que me surpreende. Vossa Excelência diz que, olha, embora não, a Presidenta da República, ela agiu culposamente. Mas a lei diz que não é a gestão, não é dela. E Vossa Excelência diz, não, ela agiu culposamente porque ela tem o dever de fazer respeitar todas as leis de direito financeiro. Todas as leis de direito financeiro, o Presidente da República tem que fazer respeitar? Todas. E Vossa Excelência dá um exemplo. Uma mãe que mata uma criança pode fazê-lo por um ato direto, ou pode matar uma criança, deixando-a morrer de fome. Senadora Anastasia, se a guarda não for da mãe, se a mãe estiver viajando, se a mãe tiver colocado o filho numa creche, não foi ela que cometeu homicídio se a criança não come. É esta a situação que está colocada. A lei não atribuiu ao Presidente da República, efetivamente, nenhuma responsabilidade. A lei atribuiu a gestão a outros. E aí eu quero invocar também um ilustre penalista, já que invoquei efetivamente um nobre administrativista mineiro, quero invocar um penalista que diz, quando fala de crimes por omissão, o imperativo legal de se evitar o resultado, graças ao qual a omissão se faz relevante, não se estende genericamente, atenção, não se estende genericamente, mas possui destinatário próprio, aquele ao qual cabe juridicamente impedir o evento. Quem é este mestre? Miguel Reale Júnior, que afirma isso no seu Instituições de Direito Penal. Ou seja, ele próprio afirma que para que eu possa ter uma situação omissiva jurídica, eu tenho que efetivamente ter uma regra de dever específico. Não basta a atribuição geral, como faz Vossa Excelência, porque senão qualquer delitozinho que ocorra em relação a leis de direito financeiro, efetivamente haverá a configuração de um crime de responsabilidade. Mesmo que um ordenador de despesa faça lá um equívoco qualquer, a Presidente da República, que efetivamente é responsável por todas as leis de direito financeiro. E Vossa Excelência afirma isso. E concluindo, senhor Presidente, Vossa Excelência esqueceu-se do desvio de poder. Lembrou rapidamente. Agora, nós juntamos várias provas sobre isso depois da liminar do ministro Teori Zavascki. Depois da liminar. Vossa Excelência parou na liminar. Justificou sua decisão pela liminar, que não é nem julgamento definitivo. Vossa Excelência não comentou os áudios dos senadores dizendo que havia uma sangria, não comentou as declarações da senhora Rose de Freitas, não comentou outras falas de senadores que foram mencionadas que diziam que as provas não precisavam ser produzidas. Vossa Excelência não discutiu o desvio de poder. Por quê? Não é a primeira vez que isso acontece. Nós nunca conseguimos que o desvio de poder fosse discutido com seriedade no Parlamento. Embora o ministro Teori Zavascki, nesta liminar que Vossa Excelência mencionou, dissesse que caberia ao Parlamento discuti-la. Por que não? Que medo tem os senhores de discutir o desvio de poder? Que medo tem de dizer que efetivamente há ou não uma condução deliberada para afastar a senhora Presidente da República do seu cargo? Então, concluindo, senhor Presidente, com todas as vênias, eu quero dizer que muito mais eu precisaria de tempo para revelar todas essas situações. Mas quero cumprimentar o senador Anastasia. Ele é um homem brilhante, um homem inteligente, um homem culto. Pena que desta feita a paixão não tenha lhe permitido dar vazão à busca da justiça, da verdade e da democracia, que neste caso está em discussão.
Passo a palavra ao senador Anastasia para breve comunicação.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria dar a notícia que, como houve a decisão no Supremo Tribunal que a palavra derradeira em cada fase é da acusação, eu não posso fazer aqui as considerações sobre as doutas e também sempre inteligentes e bem lançadas posições do nobre advogado. Mas anotei todas e as farei em plenário quando tiver a oportunidade de fazer o relatório, porque é exatamente a minha função da defesa do relatório. E mais uma vez rendo aqui minhas homenagens, e a despeito da paixão eu não posso falar nesse momento, mas falarei de maneira nem tão apaixonada, até porque sou muitas vezes criticado por ser muito frio. Então, de fato, a frieza se transformou-se numa paixão. Então é no meio termo, no equilíbrio, é que eu sempre me pondero e sempre me coloco. Mas eu queria só fazer esse crescimento pelo fato que eu não posso fazer as observações, mas faria oportunamente, mais uma vez, em respeito à defesa, que tem a última palavra de acordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal. Obrigado.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, e seguramente outros pontos serão suscitados por nós na resposta ao Livela. Mas eu cumprimento pela Yaneza, pela forma com que se comporta, e seguramente travaremos um grande debate em plenário.
Declaro encerrada a discussão do relatório. Antes de encerrar a reunião, anuncio as regras para o uso da palavra para o encaminhamento da votação de amanhã. A reunião terá início às 9 horas. O uso da palavra estará restrito aos líderes ou aos senadores indicados para exercer a respectiva liderança no encaminhamento da votação, pelo prazo máximo de 2 minutos, de acordo com a lista... com a lista de inscrição a ser aberta pela secretaria uma hora antes do início da reunião.
Presidente, a gente já fez.
Senhor presidente, não tem sentido a votação na comissão encaminhar por 2 minutos. Não existe, senhor presidente. Eu quero fazer aqui uma discussão aqui com todos os senadores.
Olha.
Vamos fazer um acordo aqui, construir os 6 minutos.
Vamos fazer.
Os 6 minutos que a gente.
Não, o
senador Magno topa também.
Eu,
só são os líderes
que vão falar. Eu concordo em 5 minutos, que é o máximo permitido pelo regimento.
5 minutos.
5 minutos.
5-1 de tolerância.
É o máximo permitido pelo regimento.
1 de tolerância. 5-1 de tolerância.
5 minutos. Considerando... quero aqui
Magno
fazer...
Malta diz que está representando os golpistas,
aqui...
ele toca.
Um momentinho, senador. Quero ressaltar... quero ressaltar a participação dos advogados, porque esta, na comissão especial, é a última participação dos senhores advogados. Quero, portanto, ressaltar o trabalho dos advogados da defesa, doutor José Duarte Cardoso, doutor Bruno Lemos, doutor Martins Cavalcante e doutor Gabriel Sampaio, advogados da acusação. Doutora Janaína Conceição Pascoal, doutor Miguel Rial Júnior, doutor Eduardo Dória Nemé, doutor João Correia Serra. Coloque em votação a ata da 29ª reunião solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovada. Confirma a realização da próxima reunião a realizar-se amanhã, 4 de 8 de 2016, às 9 horas, para a votação do relatório do senador Antônio Anastasia. Reafirmo, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.
Amanhã, 9 horas. Amanhã vai ser rápido.
Não, não.